Relativamente ao ponto 2, o projeto de lei 172 está agendado para o dia 25/9 para plenário. Relativamente ao projeto de lei 187, também está agendado para plenário dia 19/9. Em relação ao projeto de lei 196, que cria um Plano Nacional de Ação para a Promoção da Segurança Digital e de Prevenção da Radicalização de Crianças e Jovens, questiono a senhora deputada Isabel Moreira, quem será a relatora.
Deputada Eva Cruzeiro.
Obrigada. Relativamente ao projeto 198, está agendado para o dia 19/9, para plenário. O projeto de lei 199 também está agendado para o dia 19/9, para o plenário. O projeto de lei 201 também está agendado para o mesmo dia, 19/9. O projeto de lei 202 também agendado para plenário, dia 19/9. O projeto de lei 207 também está agendado para plenário, dia 19/9. O projeto de lei 173 também agendado para o dia 25/9, para plenário. O projeto de lei 204 está agendado para o plenário, dia 18/9. O projeto de lei 211 também agendado para o dia 25/9. E aqui quem é a senhora?
É a mesma questão.
Okay. Relativamente ao projeto de lei 212, relativamente ao aumento, aumenta o valor da retribuição base e estabelece o direito à percepção de subsídio de turno e de diuturnidades por parte dos bombeiros que integram as equipes de intervenção permanente. Questiona a senhora deputada Isabel Moreira, quem será a relatora.
A senhora deputada Rosa Isabel Cruz.
Obrigada, senhora deputada. Portanto, e agora passo a anunciar que baixaram, portanto, à especialidade, para a especialidade, a proposta de lei número 25, a proposta de lei número 7, a proposta de lei número 8, o projeto de resolução 256 e o projeto de resolução 289. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que a Sra. Presidente anunciou a baixa à comissão da proposta de lei 25 e estamos agora na redistribuição, está na agenda, poderíamos, a partir de agora, estar já em debate nesta comissão, penso eu.
Assim sendo, em relação ao ponto 5, questionava os senhores deputados relativamente ao pedido de redistribuição da proposta de lei 25 à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Relativamente ao ponto 5, questionava os senhores deputados relativamente ao pedido de redistribuição da proposta de lei número 25 à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a matéria foi tramitada na 6ª Comissão, na legislatura passada. No entanto, já na legislatura passada nos pareceu que devia ser tramitada aqui e, portanto, não nos opomos a que ela se mantenha e, portanto, tendencialmente preferimos que não seja redistribuída, mas também o mundo não terminará se for. Portanto, não é drástico, mas em qualquer caso, parece-nos pela carga de matérias associadas ao Regulamento de Serviços Digitais, ainda que haja matéria relevante do ponto de vista da Comissão de Economia, que terá sempre conexão, que a Comissão principalmente competente devia ser esta.
Foi por lapso que, portanto, estava escrito a Comissão de Economia, mas já foi retificado e é a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. A palavra ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a redistribuição para a Comissão das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Nuno Moaes. Paulo Nuno Moaes, desculpe.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós somos do entendimento que se deveria manter aqui na primeira comissão, até porque ela já cá está. Nós elaborámos aqui o parecer. Fui eu o relator, por isso é que parece que, tendo ela sido distribuída aqui à primeira comissão, acho que devemos terminar agora o trabalho aqui na primeira comissão. É aquilo que faz sentido, até porque esta proposta tem... enfim, tem implicações que vão muito além apenas da questão económica ou das infraestruturas e parece-nos que aqui seria o ideal, sendo certo que tem naturalmente conexão com matérias de outras comissões. Obrigado.
Mais algum deputado? Senhor, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só um aditamento, porque não tinha percebido, de facto, desse lapso, que, como também a Comissão de Economia foi dividida em dois, que agora será infraestruturas. Mas a ser algures, até diria que, mais do que nas infraestruturas, faria mais sentido na economia, porque a matéria aqui não é estritamente uma matéria de comunicação, é de facto... Não é, não? A ser algo, até isso, ou seja, por maioria de razão, nem sequer seria infraestruturas, porque fundamentalmente as matérias que podiam relevar para a economia são as de facto da ambiência de prestação de serviços no contexto digital. Ora, isso é de competência da Comissão de Economia. A parte de eventualmente estarem em causa infraestruturas de comunicação é relativamente lateral. Portanto, se eu tivesse por ordem de preferências, era primeiro aqui, depois na quinta e só depois na Comissão de Infraestruturas. E, portanto, mantinha a nota anterior que me parece que deve ser aqui.
Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. A opinião e a posição do Grupo Parlamentar do PSD tem em vista porque direitos fundamentais são transversais a todas as comissões, mas a estrutura do Governo e a assinatura da própria proposta vem do Ministro das Infraestruturas. Daí a nossa posição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende a palavra? Quem vota contra relativamente à redistribuição, portanto, estava a questionar quem vota contra, portanto, a redistribuição à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Quem se contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Senhor deputado João, votou a favor. Será então comunicado ao par a redistribuição.
Desculpa.
Estou a palavra, Sr. Deputado.
Será comunicado ao PAR o pedido de redistribuição. Nós não distribuímos, o PAR é que redistribui. É só, não, é só para que não haver incidente, desculpar.
Claro que sim. Agora estamos no ponto 3, relativamente à nomeação de relator. De acordo com o método de ontem, portanto, nomeação de relator para a Conta Geral do Estado de 2024. E o parecer tem que ser apresentado na próxima reunião de 15/10. Pronto, de acordo com o método de ontem, cabia ao PSD, portanto, nomear relator, mas como o período do governo foi do PSD, então eu questiono o grupo parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos a deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, chegamos ao ponto 6 e dava a palavra, o ponto 5 já, dava a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho, do PSD, para apresentar o seu parecer.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sras. E Srs. Deputados. Cumpre-me apresentar o relatório relativo ao relatório anual do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Como é sabido, compete este Conselho apresentar também à Assembleia da República não só o relatório com uma periodicidade anual, como também ser ouvido aqui na Assembleia da República, o que fizemos no passado dia 16 de setembro. Então, dar-vos algumas notas relativamente a este relatório que me parecem que importa destacar. Em primeiro lugar, no que respeita à dimensão da base de dados, em dezembro estavam registados 25.677 perfis da ADN, portanto este é o total da base de dados. 63% correspondem a perfis de condenados, apenas 34,5% a amostras para problema para investigação criminal. As restantes categorias são residuais, portanto os perfis de arguído, voluntários, profissionais e identificação civil. Segundo lugar, dar-vos uma nota quanto à evolução anual. Em 2024 foram inseridos 4.633 novos perfis, um número inferior ao 2023, sendo que aqui no âmbito da audição a Sra. Presidente do Conselho de Fiscalização fez questão de nos dar nota que tiveram um aumento grande em 2023 porque também inseriram um conjunto de dados que estavam em atraso. Um dado particularmente relevante em 2024 prende-se com a eliminação de perfis, portanto foram eliminados 2.507 perfis de condenados, o que é um importante cumprimento da lei, do artigo 26 da lei 5/2008. Portanto, foi a primeira vez que se fez uma operação maior, depois de um desenvolvimento de um procedimento técnico que eles fizeram, que o Conselho de Fiscalização nos deu nota que estava a acompanhar de 2019. Em terceiro lugar, dizer-vos que quanto às coincidências nacionais, em 2024 registaram-se 839 coincidências, portanto que é o número mais elevado de sempre e que demonstra em parte uma utilidade crescente desta base de dados, mas que ainda está longe de atingir o seu potencial, o que aliás foi uma das mensagens que a Presidente do Conselho de Fiscalização fez questão de nos transmitir, nomeadamente do que diz respeito aos números para a identificação civil, que está relacionado com o baixo número de voluntários, que, entendo o Conselho de Fiscalização, está naturalmente relacionado com o custo monetário que é exigido aos voluntários, que não pretendem permitir o uso dos dados para a investigação criminal, enfim, e bem, porque as pessoas não têm essa obrigação, isto é em nota pessoal, mas isto para dizer que temos infelizmente ainda alguma distância daquilo que é o potencial que a base de dados podia ter, em particular para os efeitos de identificação civil. Duas últimas notas, uma para dizer que no plano da cooperação internacional a base de dados PRUM integrou mais dois novos Estados-membros, tivemos 494 coincidências via PRUM, portanto Portugal recebeu 144 pedidos de cooperação internacional, portanto é uma área em que Portugal tem ajudado e tem sido ajudado. E portanto em síntese estas são as principais notas, sem prejuízo naturalmente de vos convidar a ler o parecer integral, mas concluindo, procuro dar como nota no parecer que esta base de dados de perfis ADN continua em expansão, tem uma utilidade crescente, que temos estado presentes na cooperação internacional, ainda que tenhamos alguns desafios ainda e a base de dados ainda possa ser desenvolvida para ter também mais utilidade. E faço ao exposto, Sra. Presidente, para dizer que me cumpre que está escutada a apreciação que a Assembleia da República pode fazer e que por isso deve o relatório ser publicado no site do Conselho de Fiscalização. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Alguém se quer inscrever? Assim sendo, não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Face à ausência de senhores deputados, vamos então avançar para o ponto 8 e vou dar a palavra ao senhor deputado Nuno Gabriel para apresentar, portanto, o relatório do projeto de lei 129.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Enquanto relator, abstenho-me de emitir opinião, reservando-me essa posição dessa iniciativa para o debate na generalidade. O projeto de lei em apreço cumpre os requisitos formais, respeito os limites à admissão das iniciativas do regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve no ano económico em curso o aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto, no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é do parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Algum, Sr. Deputado? Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer a elaboração do relatório por parte do Sr. Deputado Nuno Gabriel. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não se registando mais pedidos de intervenção, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Assim sendo, passamos à linha E. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho para apresentar o seu relatório do projeto de lei 136.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de lei 136 foi apresentado pelo PCP e tem como objetivo regular o regime jurídico da prevenção, da segurança e da saúde no trabalho aplicável às atividades dos profissionais das forças e serviços de segurança. O PL deu entrada no dia 23 de julho e baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias com conexão com a 10ª Comissão, o Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Foi promovida a consulta pública com início a 25 de julho e a apreciação pública de 15 de setembro até 15 de outubro e, portanto, à data da elaboração do parecer, uma destas modalidades ainda estava a decorrer e nenhuma delas registava ainda contributos. Foram também pedidos pareceres ao Governo da Região Autónoma dos Açores e à Região Autónoma da Madeira e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. De uma forma muito breve, na exposição de motivos, o partido proponente explica as razões da apresentação desta iniciativa, que defende que a adoção de serviços de segurança e saúde nas atividades policiais é um imperativo para o interesse público em geral e alerta para a situação de excepcionalidade dos profissionais das forças e serviços de segurança. Portanto, é aquilo que justifica a apresentação dessa iniciativa. O texto refere também a importância que a Constituição da República Portuguesa atribui ao trabalho prestado em condições de higiene, segurança e saúde e o alinhamento também deste objetivo com aquilo que as organizações internacionais propõem. Defende também que esta atividade, pelos riscos profissionais que são inerentes, não pode continuar à margem da aplicação de toda a legislação e afirma que o contexto em que se trabalha nas forças e serviços de segurança, nomeadamente o trabalho por turnos, as percentagens preocupantes de índices de burnout e de ação suicida, são também aquilo que justifica um reforço nestas matérias. O PL é composto por 35 artigos, tem vários capítulos sobre várias matérias, que agrupam várias das matérias, nomeadamente obrigações gerais da instituição e dos elementos policiais ou equiparados, o capítulo 3 sobre consulta, informação e formação dos elementos policiais ou equiparados, o 4 sobre serviços de segurança e saúde no trabalho e um artigo 5 sobre disposições complementares, finais e transitórias. Sendo que esta iniciativa implicará a necessidade de realização de despesa, mas que prevê expressamente que a sua entrada em vigor apenas será com a publicação da Lei do Orçamento de Estado posterior à sua aprovação, também não se identificam quaisquer problemas de respeito relativamente à Lei Travão. Relativamente aos pareceres, tanto o Governo da Região Autónoma dos Açores como o Governo da Região Autónoma da Madeira não emitiram parecer, e a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, através da Comissão Especializada Permanente de Política Geral, fez nota que a iniciativa, se aprovada, tem em conta as competências legais que são atribuídas aos órgãos e serviços regionais e esclarece que, da análise na especialidade, não resultaram propostas de alteração e que todos os grupos e representações parlamentares nessa Assembleia foram ouvidos sobre esta proposta. E, portanto, em conclusão, entendemos que ela reúne, esta proposta reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Algum Sr. Deputado pretende se inscrever? Não havendo inscrições, assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo à linha H. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida para apresentar o seu relatório relativamente à proposta de lei número 26.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O relatório diz respeito, como foi dito, a uma proposta de lei que é uma autorização legislativa relativa ao regime especial aplicável às embarcações de alta velocidade e ao respectivo regime sancionatório. Tratando-se de uma proposta de lei de autorização legislativa, vem acompanhada do decreto a autorizar. A matéria é clara, o decreto a autorizar também explicita todas as matérias relativas às quais se pretende legislar. Foram pedidos os pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Até à data de elaboração do relatório não tinha chegado nenhum destes pareceres e, portanto, eximindo-me eu de me pronunciar sobre a iniciativa, as conclusões são as normais de que a proposta de lei reúne as condições para poder ser debatida em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Algum Sr. Deputado se inscreve? Assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 9, portanto, para a apreciação de propostas para regulamento do Prémio Mário Soares Liberdade e Democracia, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, portanto, disse que ia entregar um esboço de regulamento e pediu para ser agendado, portanto, para a reunião extraordinária da próxima sexta-feira. Passamos então ao ponto 10. Agora passamos ao ponto 10, e dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, cabe-me a mim apresentar o relatório que incide sobre uma iniciativa europeia, nomeadamente a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o apoio da União ao asilo, à migração e à integração para o período 2028-2034. De dizer que o objeto desta iniciativa incide também com o objetivo da proposta de regulamento, que é estabelecer para 2028-34 os objetivos e o financiamento do apoio da União à execução, reforço e elaboração da política comum de asilo e da política comum de imigração, dizendo também que, como deputado relator, me abstenho de tecer comentários ou de emitir a minha opinião, reservando para plenário essa mesma oportunidade. As conclusões são aquelas que também constam no relatório e que são as comuns, portanto, que em nada viola os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, devendo, por isso, a Comissão encaminhar esta iniciativa para a Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está então aberta a discussão. Os senhores deputados, algum dos senhores deputados pretende-se inscrever? Assim sendo, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passando então para, ainda no ponto 10, à linha B, dou a palavra à Sra. Deputada Bárbara do Amaral Correia, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O objeto da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que me coube fazer este relatório, consiste no fundo em estabelecer para o período 2028 a 2034 o apoio da União Europeia ao espaço Schengen, à gestão europeia integrada das fronteiras externas e à política comum de vistos. Esta proposta, no fundo, visa assegurar o bom funcionamento dos espaços Schengen sem controlos internos, reforçando a sua governação, integridade e segurança, apoiando a gestão europeia integrada das fronteiras externas em cooperação entre a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira e as autoridades nacionais. Nessa medida, recorrendo a métodos inovadores e novas tecnologias, será facilitada a passagem lícita das fronteiras, previne-se e detecta-se a migração irregular, criminalidade transfronteiras e a instrumentalização da migração, reforçando ainda a eficácia das medidas de regresso. Portanto, em termos resumidos, esta iniciativa traduz-se num instrumento financeiro e jurídico para reforçar a gestão das fronteiras externas e a política de vistos com um orçamento para o período já referido de 2028 a 2034. Este relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade desta proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que, como sabem, são os princípios que regem o exercício das competências da União Europeia. Analisando em concreto o respeito pelo princípio da subsidiariedade, verificámos que os objetivos da proposta não podem ser alcançados pelos Estados-membros individualmente, uma vez que os desafios são de natureza transnacional e não se limitam a um único Estado-membro. Relativamente à escolha do instrumento legislativo, tratando-se de um regulamento, consideramos que, de facto, é a opção adequada e proporcional, já que se trata do único mecanismo ao nível da União que é suscetível de assegurar a aplicação direta, uniforme e imediata em todos os Estados-membros. Conclui-se assim que a iniciativa que estabelece o apoio da União aos espaços Schengen, à gestão europeia integrada das fronteiras e à política comum de vistos para 2028 a 2034 não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, devendo a mesma, assim sendo, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, está aberta a discussão. Existe algum deputado que se quer inscrever para a discussão? Não havendo inscrições, assim passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passando agora para a linha C, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, portanto, para apresentar o seu relatório do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Portanto, esta iniciativa europeia, o objetivo da proposta é estabelecer para o quadro 2028-2034 os objetivos e o financiamento do apoio da União Europeia à segurança interna, executar no quadro dos fundos da União Europeia com vista a assegurar um elevado nível de segurança. O apoio da União Europeia neste âmbito deverá contribuir para reforçar a capacidade contra a criminalidade grave e organizada, incluindo terrorismo extremo, violento, cibersegurança, abuso sexual de crianças e ameaças híbridas, proteger cidadãos e espaços públicos, incluindo métodos e tecnologias inovadoras. A iniciativa europeia, nos termos do artigo, o enquadramento é feito nos termos do artigo 3º, número 2 do Tratado da União Europeia, onde prescreve que a União Europeia deve proporcionar aos cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, com medidas adequadas em matérias de controlos nas fronteiras externas, asilo, imigração e prevenção da criminalidade. A proposta constitui, de igual modo, um desenvolvimento de acervo do acervo de Schengen com implicação na aplicação das disposições especiais no protocolo. Neste caso, protocolo número 21, posição da Irlanda, e número 22, posição da Dinamarca. Destacar também que as orientações políticas para a Comissão Europeia 2024-2029 salientam a necessidade de assegurar, através das fronteiras externas mais seguras, um espaço Schengen completo e plenamente operacional sem controlos de fronteiras internas, dando prioridade à segurança, à gestão da migração e à eficiência. Com efeito, esta iniciativa é um dos três instrumentos financeiros que acompanham a execução do Pacto em matéria sobre as migrações e asilo, em vigor desde 2024, e assegura uma estreita complementaridade com a proposta de regulamento que institui o Fundo Europeu para a Coesão Económica, Territorial e Social e Agricultura, e o Meio Rural e as Pescas e o Setor Marítimo, a Prosperidade e a Segurança. Destaca-se também que esta proposta operacionaliza a Estratégia Europeia de Segurança Interna adotada em 1/4/2025, integrando considerações de segurança em políticas e programas da União Europeia, reforçando a cooperação política, judiciária e troca de informações. Em suma, esta proposta materializa no plano financeiro operacional as competências no título 5 do TFUI para prevenção e combate à criminalidade e cooperação política judiciária, aplicando a estratégia do Protect EU de União Europeia e as orientações do Conselho Europeu. Foca-se ainda na capacitação, resiliência e ameaças híbridas, intemporalidade e troca de informações e cooperação operacional, preservando direitos fundamentais. Complementa assim o novo pacote 2028-2034 para a fronteira Schengen e o asilo à imigração, garantindo uma resposta integrada da União Europeia às ameaças de segurança. Por fim, relativamente à posição do Governo relativamente a esta questão, no programa do 25º Governo, no âmbito do eixo 4, imigração regulada e humanista, é referida a criação de um novo regime rápido e eficaz de afastamento de estrangeiros em situação ilegal, em sintonia com a nova regulamentação em discussão nas instâncias europeias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, está aberta a discussão. Algum dos senhores deputados pretende inscrever? Se não havendo inscrições, então passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora passamos para o ponto 11, o qual foi... existe um pedido de adiamento potestativo por parte do Bloco e, assim sendo, fica adiado a discussão deste ponto. Passamos então ao ponto 12, que vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, Srs. Deputados, o requerimento que o Chega apresenta para ouvir entidades sobre o estado de conservação dos estabelecimentos prisionais, mas também sobre a carreira e recrutamento dos guardas prisionais, vem numa altura de muita, muita relevância, uma vez que, e até tivemos recentemente o relatório da Provedoria de Justiça que indicou que o sistema prisional não estava, de facto, a viver os seus melhores dias, onde temos poucos guardas para tantos reclusos e onde temos prisões extremamente degradadas neste momento. O tal importa dizer que, que no caso, no que diz respeito à conservação das prisões, tivemos até uma experiência pessoal dos deputados do Grupo Parlamentar do Chega que foram visitar inclusivamente um estabelecimento prisional, no caso a própria ala feminina desse estabelecimento prisional encontrava-se num estado de degradação tal onde chovia dentro do local onde as reclusas dormiam. Importa também dizer que no que diz respeito aos guardas prisionais, que também devem ser um centro daquilo que é a decisão política e a prioridade política no que diz respeito a esta comissão, estão hoje a enfrentar condições extremamente adversas, onde têm um número de reclusos muito elevado para aquilo que é o número de guardas prisionais que temos nos estabelecimentos prisionais, o que depois leva também a situações de exaustão e de desgaste muito, muito, muito elevadas. Dizer também que no que diz respeito ao recrutamento destes guardas, o concurso que se encontrava aberto para recrutar 225 guardas prisionais apenas ficou com 48 prontos a tomar, neste caso, prontos a tomar posse nas suas funções, o que está muito, muito abaixo daquilo que são as necessidades que o sistema prisional português neste momento tem. Os próprios concursos externos acabam por também não satisfazer aquilo que são as necessidades, mas também o respeito por estas pessoas que se candidatam, uma vez que demoram cerca de 2 anos desde o seu início até à publicação final, e o que leva a que muitos desistam e que se sintam, de facto, desmotivados e acabem por concorrer a outras forças de segurança ou até mesmo a forças, neste caso, a segurança privada e outro tipo de serviços. Importa, por isso, na nossa visão, que sejam chamadas e sejam ouvidas entidades no que diz respeito às carreiras e que representem as carreiras especiais do Corpo da Guarda Prisional, no caso em sede de Subcomissão de Reinserção e Assuntos Prisionais, uma vez que tais factos e o estado atual em que o sistema prisional se encontra tem sido causa de grande insatisfação do corpo da guarda prisional, inclusivamente levando a algumas greves, como está a ocorrer até neste momento no estabelecimento prisional de Alcoentro, motivo pelo qual também pretendemos ouvir as entidades referidas no requerimento escrito. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Reis. Dou a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o Partido Socialista acompanha este requerimento e, já que estamos na onda das experiências pessoais, tenho um guarda prisional em casa e, por isso, conheço e conhecemos bem a gravidade daquilo que são as prisões em Portugal. Mas consideramos que podíamos ampliar as entidades que vamos ouvir, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos, porque é uma parte muito importante no que toca aos guardas prisionais em Portugal, mas também ouvir associações de direitos humanos, porque também sabemos que as condições dos reclusos nas nossas cadeias também não são boas. Eles são quem lá vive, e se as condições dentro das prisões são más, eles também são afetados por isso. Então acredito que juntarmos ao requerimento associações de direitos humanos, representantes também das famílias dos reclusos e a Ordem dos Psicólogos seria bastante importante. Não sei se acompanham, caso não, nós iremos apresentar então o requerimento nesse sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Mais algum Sr. Deputado se pretende? Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, acompanha a audição destas entidades e não nos opomos, obviamente, a que as entidades que agora, oralmente, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS mencionou, também possam ser ouvidas. Nós gostaríamos é que houvesse celeridade também nas audições, por forma que um problema que é latente e que todos temos consciência disso possa ter medidas para uma melhor resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende? Sr. Deputada Eva Cruzeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós iremos mandar por escrito, porque são muitas entidades que acreditamos. Acredito que o Grupo Parlamentar do Chega também possa querer acrescentar mais. Então iremos, ainda assim, enviar por escrito o pedido de requerimento. Está bem? Obrigada.
Então, questiono, é um novo requerimento? Para apreciar numa próxima reunião? Sim. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixava esta sugestão, que uma vez que hoje vão ser votados os nomes para a subcomissão, possa ser já em sede subcomissão a apresentação dos requerimentos, quer o apresentado hoje pelo Grupo Parlamentar do Chega, quer o que irá ser apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS e dos outros partidos que possam vir também fazer propostas para a audição de entidades, possam ser já em sede de subcomissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Ricardo Lopes. Ricardo Lopes Reis.
Sem problema, Sra. Presidente. Dizer apenas, no que diz respeito ao que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista referiu, não temos nenhum problema em que também sejam ouvidas as entidades referidas. No entanto, após o que foi dito pelo deputado Nuno Gonçalves, dizer que, dado ter sido apresentado hoje o requerimento, teríamos interesse que ele fosse votado no dia de hoje. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quiser fazer a indicação, desde já, das entidades a ouvir, também, sem qualquer problema, podendo ser votado. Caso contrário, pode ser a posteriori, sendo que nós acompanharemos como indicámos.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sim, nós concordamos com fazermos a aprovação deste requerimento hoje e depois nós apresentamos o nosso. Sim, sem problema, não temos nada a opor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, vamos proceder à votação do requerimento. Faça favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
É só uma questão, isto concordando aqui com a questão de princípio do Sr. Deputado do PSD, independentemente de concordar que se aprove já o requerimento do Chega, depois, como vamos já hoje constituir a subcomissão, as audições serão feitas em subcomissão. Sim, muito obrigada.
Devolvo a palavra ao proponente, Sr. Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas dizer que sim, até na própria apresentação do requerimento tinha feito essa referência, que a ideia será que as audições decorram em sede da própria subcomissão, de maneira que não tenho mais a acrescentar e que podemos passar à votação.
Obrigada, Sr. Deputado. Em sim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade.